dificuldades da nossa reunião da próxima semana, pelo menos nunca com a restituição de quórum diz respeito. Primeiro ponto, informações gerais. Os seus deputados ficam lembrados, porque julgo que terá seguido por via e-mail informação a este respeito. Temos uma visita às Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, em Alverca, agendada para o dia 30 de março, quarta-feira. Quarta-feira. A saída é aqui da Assembleia pelas 9h30, em autocarro pela porta lateral. Inscrições junto aos serviços. Seus deputados, o que é importante é o seguinte: é os serviços terem alguma noção de quem é que vai e de quem é que não vai. Que é para não acontecer a situação desagradável de as autoridades militares tratarem estas visitas sempre com o respeito que é devido aos representantes eleitos e depois chegaram lá ao autocarro e serem dois exemplares de lá de dentro. Portanto, eu ia fazer um apelo aos seus deputados no sentido de quem acha que pode ir, vá, e quem acha que pode ir, informe que vai, quem acha que não pode ir, indique com a devida antecedência para que esta visita possa ser feita com a dignidade que se impõe. Portanto, repito. Faz favor, Sr. Deputado. Diga, diga. Exemplares, não, é a nossa meta inalcançável, Sr. Deputado. Ora bem, portanto, dia 30 de março, quarta-feira, saída pelas 9h30. Muito bem. Ponto segundo. Representação ou participação em eventos em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Ora bem, isto é uma nota para os seus deputados enfim, registarem ou não, consoante entendam, do seguinte: quaisquer atividades que os seus deputados desenvolvam e que se inscrevam no, enfim, no quadro da nossa comissão, ou seja, para que sejam solicitados por razões que se prendem com a vossa participação na vossa comissão, se derem informação ao Sr. Dr. Raul ou à Doutora Ana Barriga, ela será inscrita numa aplicação chamada da atividade do deputado. Portanto, Sr. Deputado, que é uma coisa que vocês no fim podem ter interesse em pedir, quero indicação de todas as minhas atividades e intervenções. Isto às vezes pode revelar-se útil. Portanto, se quiserem ter esse cuidado, poderá revelar-se vantajoso. Terceira nota. Que problema se arrasta da audição? Epá, eu vou tirar isto. Não sei o que é que se passa com o som. Hoje está cristalino, parece que estou a gritar. Então vou pô-lo aqui à distância. Ora bem, audição à Associação Sindical dos Diplomatas. Temos aqui um problema, que foi a inopinada marcação das jornadas parlamentares do Partido Comunista Português. Inopinada. Senhora deputada, esta inopinada era-lhe especialmente dirigida. Ora bem, então, estas jornadas parlamentares, pelos vistos, vão colidir com a data para a qual tinha sido prevista a realização desta audição. Pelo que eu ponho à consideração dos caros colegas, as duas possibilidades seguintes. Temos o dia 13 de abril, que é uma quarta-feira, portanto não é um dia extraordinário, não é o nosso dia normal, às 11 horas da manhã. E temos a terça-feira seguinte, 19 do mesmo mês, às 16 horas do nosso horário ordinário. Qual é que é o vosso sentimento em relação à data preferível? Na certeza de que ainda é preciso falar com esta estimável instituição, Sr. Doutor Raul. O Sr. Doutor já falou com a Associação Sindical a respeito do dia 13 de abril, quarta-feira, às 11? Também não falou. Bom, Srs. Deputados, qual é o vosso sentimento? Sr. Deputada Paulo Teixeira da Cruz, dê a palavra, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu só pedia que as marcações fossem feitas de forma a não cortar quer as manhãs, quer as tardes. E, portanto, 11 horas da manhã ou 16 horas são horas que, com toda a franqueza, vão cortar ou amanhã ou à tarde. Ou começamos mais cedo, ou às 9 horas, às 8 horas, ou às 2 horas, 2 e meia, 3 horas, não sei. Penso que é a hora regimental, segundo às 16 horas, segundo me dizem, mas de facto, não sei.
Sr. Presidente, eu acho que se deve colocar a questão à associação, na certeza de que nós estaremos representados ou no dia 13 às 11, ou às 11, ou ao meio-dia, indiferente, ou no dia 19, à hora normal.
Parece que a reunião do dia 19 precederia a nossa reunião normal, pelo que teria lugar às 15 horas.
a nossa reunião desenvolvendo-se a partir das 16. Pode ser assim? Vamos fazer um esforço neste sentido. Sr. Deputada
Sr. Presidente, Carla Cruz. Se me permite, eu não nos opondo a esta solução que o Sr. Presidente estava a colocar, mas creio que seria mais avisado se fizéssemos já, desde já, um contacto com a associação, porque podem não poder no dia 19, e portanto dando-lhes a eles estas duas, vêm de fora, Sra. Deputada, muitas vezes, não é? Quer dizer, têm que poder, não acho que nós, a Assembleia não se tem que ajoelhar, nem a associação sindical tem que se ajoelhar perante a Assembleia da República. Mas da parte do PCP, eu creio que, até porque se a memória não me falha, já sistematicamente estas audições foram marcadas e desmarcadas, e portanto, e tem sido da parte da Assembleia da República, se a memória não me falha, estas alterações. Creio que também, em bom rigor, deveríamos ter tentado fazer isto, colocar à disposição e dizer, sendo bem, certo que a questão da quarta-feira é muito complicada, porque há outras comissões a decorrer ao mesmo tempo, mas da parte do PCP tudo fará o possível para estar presente em quer numa, quer noutra data.
Muito bem, então eu diria o seguinte. Em primeiro lugar, esta comissão tem uma regra que é só em razões muito especiais e extraordinárias é que reúne fora do seu dia e da sua hora. Pronto. Se a entidade visitante, auditada, ou seja lá o que for, não pode, lamentamos profundamente, não reunimos às 8 da manhã para receber capitães de indústria ou gente com agendas que as atividades extra-parlamentares exigem, sejam eles sindicatos ou entidades laborais, patronais. Portanto, a regra é, o nosso horário é sagrado, a menos que razões atendíveis e explicáveis justifiquem uma solução extraordinária. No caso vertente, as dificuldades têm surgido da nossa parte e da parte da Associação Sindical, com o respectivo presidente, também é uma pessoa com compromissos no estrangeiro e também não está cá frequentemente. Portanto, sem que ninguém se ajoelhe, vamos tentar encontrar uma solução. Numa destas duas datas, o Sr. Raul vai procurar resolver isto o melhor possível. Sugeria que houvesse uma preferência pela terça-feira no horário regimental, porque é assim que nós trabalhamos. Posto isto, temos o seguinte. Em princípio, dia 19, terça-feira. 19 de terça-feira, sou pena, mas atenção, ficou sujeito à confirmação, porque também existe a possibilidade de ser feita mais cedo, no dia 13, quarta-feira, pelas 11 horas. Muito bem. Posto isto, dar-vos conta que, também já terão sido distribuídas, imagino, duas comunicações, uma oriunda de um deputado, outra do presidente do Parlamento da Dinamarca, a respeito do voto de condenação aprovado pelo nosso plenário, sobre a política de asilo dinamarquesa. Os documentos foram anexos, foram enviados aos seus deputados. Eu acho que a Comissão não tem que se pronunciar sobre isto, não é a nossa função. Nós registramos acusamos a sua recepção e pouco mais que isso. Ponto segundo. Análise do parecer de assentimento de deslocação a Estrasburgo, 12 a 14 de abril de 2016, Sua Excelência Presidente da República. Muito bem. Antigamente chamava-se Autorizações para Deslocações ao Estrangeiro, agora tem um nome muito mais pomposo e longo. Trata-se, portanto, da deslocação do Sr. Presidente da República nos dias 12 e 14 do próximo mês de abril. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Fica o Sr. Presidente com a sua viagem, objeto do nosso assentimento. É aqui. Muito bem. Tínhamos aqui um ponto que foi cancelado, provavelmente consta da vossa ordem de trabalhos, era o ponto terceiro, que respeitava a apreciação e votação do relatório sobre a petição tantos da iniciativa da senhora Voroshilova sobre o apoio à reabilitação de militares ucranianos. O senhor deputado relator não pode estar presente, pela que a discussão fica adiada. Vamos então passar ao relatório do senhor deputado Carlos Páscoa, respeitante ao parecer da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um documento de viagem europeu para o regresso dos nacionais de países terceiros em situação irregular. Sr. Deputado Carlos Páscoa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, isto trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um documento de viagem europeu para o regresso dos nacionais de países terceiros em situação irregular. A Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Negócios Estrangeiros de Comunidades Portuguesas, com 2015-668, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a esse documento de viagem. A Comissão apresentou um conjunto de medidas e de iniciativas que visam proporcionar soluções estruturais para melhorar todos os aspectos da gestão da migração. O regresso efetivo dos nacionais de países terceiros, que não preencham ou tenham deixado de preencher as condições de entrada, estada ou residência num Estado membro da União, constitui uma parte essencial da abordagem geral destinada a assegurar o bom funcionamento das políticas da União Europeia em matéria de migração e a manter a confiança dos cidadãos no sistema de migração da União. Afirma ainda o documento que uma política de regresso efetiva e credível deve ser acompanhada de uma política de migração mais aberta. No entanto, o sistema de União Europeia de repatriamento dos migrantes em situação irregular não é suficientemente eficaz. A falta de documentos de viagem válidos emitidos pelo país de destino do repatriado constitui um dos principais obstáculos ao êxito do regresso. A recomendação do Conselho, 30 de novembro de 94, estabelece um documento de viagem normalizado para a expulsão de nacionais de países terceiros. Contudo, a taxa de reconhecimento desse documento por parte dos países terceiros é baixa, nomeadamente pelo fato de seus elementos e normas de segurança serem insatisfatórios. Assim, a presente proposta tem por objetivo estabelecer um documento de viagem europeu específico para o regresso dos nacionais de países terceiros, objeto de uma decisão de regresso. Pretende-se ainda que a sua utilização seja promovida nos acordos de readmissão bilaterais e da União ou outros acordos. No que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, considera-se que o objetivo presente da presente proposta, ou seja, o estabelecimento de um documento de viagem europeu para o regresso dos nacionais países terceiros com elementos de segurança reforçados para melhorar o reconhecimento deste documento por parte de países terceiros. Não pode ser suficientemente alcançado pelos Estados-membros individualmente. Dessa forma, entende-se, com o objetivo da presente proposta poder ser melhor alcançada a nível da União Europeia, pode ser melhor alcançada a nível da União Europeia. No plano do princípio da proporcionalidade, consideram as instituições europeias que apresentam a iniciativa aqui em apreço, que não altera as normas comuns. Acrescenta ainda que, uma vez que já foram estabelecidos elementos de segurança específicos e fiáveis para o modelo uniforme do impresso, para a posição de vistos concedidos pelos Estados-membros, a titulares de documentos de viagem não reconhecidos pelo Estado-membro que emite o impresso, sendo deste modo evitados custos adicionais para os Estados-membros. A proposta visa harmonizar o formato e as especificações técnicas do documento de viagem europeu para o regresso dos nacionais de países terceiros em situação irregular. Tal facilitaria o reconhecimento deste documento por parte dos países terceiros para efeitos de regresso e de readmissão, nomeadamente no contexto dos acordos de readmissão ou outros acordos com países terceiros, bem como de cooperação em matéria de regresso com países terceiros, não abrangida por acordos formais. Fica salvaguardado que os Estados-membros poderão considerar a emissão de um documento de viagem europeu para o regresso quando um documento que não é válido ou já não é válido para viajar. Os Estados-membros poderão considerar a possibilidade de emitir o documento de viagem europeu no caso de um nacional de um país terceiro, cuja nacionalidade tenha sido confirmada pelas autoridades competentes de um país terceiro, não ter recebido um documento de viagem válido num prazo razoável. O regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho é composto pelos seguintes artigos. Primeiro, que define o objeto da proposta. O segundo, que define os termos fundamentais. O terceiro, que define o formato e o conteúdo. O quarto, que define as características técnicas e os elementos de segurança do documento de viagem. Quinto, estabelece as normas relativas às taxas de emissão do documento de viagem europeu para o regresso, que será gratuito para os nacionais de países terceiros. Sexto, estabelece as normas para o exercício dos poderes delegados pela Comissão. Artigo 7º estabelece que a atual recomendação do Conselho, relativa a um documento de viagem, formalizado para a expulsão dos nacionais de países terceiros, é revogada e substituída. E 8º, estabelece as normas para a entrada em vigor e o âmbito geográfico da aplicação do regulamento. Finalmente, é de salientar que o presente regulamento não se aplica ao Reino Unido, pois é um desenvolvimento das disposições dos acervos de Schengen, em que este não participa. O deputado autor do presente exime-se, nesta sede, manifestar a sua opinião. As conclusões. Temos que atentar à matéria em causa, de crucial importância para Portugal e para a União, tendo em conta o contínuo fluxo de migrantes e refugiados ao espaço da União Europeia, com todos os problemas e desafios que isto acarreta, quer para a própria instituição, quer para os Estados-membros. A presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. A Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas dá, assim, por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto, ser remetida para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa, pelo seu relatório. Queria, em nosso nome, cumprimentar a nossa colega, Sra. Deputada Assunção Cristas, pelas novas funções que foi investida este fim de semana e desejar-lhe as maiores felicidades. Aperceberíamos com isto o período de inscrições para discutir o relatório do Sr. Deputado Carlos Páscoa. Alguém deseja usar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada.
Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado, o relatório é absolutamente factual em relação à matéria em discussão. Claro que é uma matéria de particular importância, quando neste momento se está a discutir no Conselho Europeu a questão do retorno de muitos destes refugiados à Turquia, do estabelecimento de todo o programa de retorno. É evidente que há uma série de preocupações que urge debater em relação a este programa, mas não é essa a matéria específica deste relatório e, portanto, abster-me-ei de fazer hoje aqui esse debate. Cumprimento o Sr. Deputado e, como é evidente, contará com o voto favorável do Partido Socialista.
Sr. Deputado Cala Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Deputado Relator e, de facto, é um relatório objetivo, claramente, que versa sobre uma matéria muito específica e, embora a questão de fundo seja uma questão complexa e, de facto, hoje não vamos debater aqui as causas nem a resposta a elas, mas o documento que me chegou, eu agora estava a ouvir e creio que as conclusões que eu tenho, pelo menos não as ouvi o Sr. Deputado falar nelas, mas tinha uma sugestão, tendo em conta que no documento que me chegou são quatro conclusões. Eu creio que, não sei se o Sr. Deputado leu quatro. Não. Pronto. É que no documento que nos chegou tínhamos uma, a primeira, de facto, dava o seguimento, mas numa segunda, e eu passo a ler, atenta à matéria em causa de crucial importância para Portugal e para a União, tendo em conta o contínuo afluxo de migrantes e refugiados ao espaço da União Europeia, com todos os problemas e desafios que isso acarreta, quer para a própria instituição, quer para os seus Estados-membros, propõe-se o acompanhamento dos desenvolvimentos futuros das medidas relacionadas com a presente iniciativa e dela decorrentes. A primeira pergunta que eu tenho a colocar é se no relatório, entregue a última versão, este ponto está. Está? Então eu ia sugerir ao Sr. Deputado, se, porque o entendimento que fazemos, que o PCP faz deste segundo, é que ele não é uma verdadeira conclusão. Tem alguma, veicula já alguma opinião e, portanto, o que nós íamos sugerir ao Sr. Deputado era, e ao seu grupo parlamentar, é se uma alteração na redação. E eu passo a explicar. Começaríamos com atenta à matéria em causa, retiraríamos de crucial até Estados-membros, portanto tirávamos toda essa parte e dizer que propõe-se o acompanhamento da Assembleia da República em cooperação com o Governo e tirava o atento, dos desenvolvimentos futuros das medidas relacionadas com a presente iniciativa e dela decorrentes. Portanto, o que estou a fazer é uma proposta de sugestão de alteração à redação do ponto número 2. Pensamos que fica muito mais objetivo e isto, de facto, traduz uma conclusão e não a avaliação que fazemos é que está a veicular a forma como o seu deputado redigiu uma certa interpretação do documento e, portanto, pensamos que as conclusões têm que ser factuais, têm que ser objetivas e não veicular alguma opinião. E deixamos à consideração, Sr. Deputado, essa alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Não sei se o CDS-PP e o Bloco de Esquerda desejam usar a palavra. Sr. Deputado da Associação Cristas. Acho que o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigada. Sr. Presidente, só relativamente a esta segunda conclusão, acrescentar e concordando com a senhora deputada com a minha intervenção, com a intervenção antecedente, acrescentar à luz da declaração dos direitos, à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Penso que isso se torna claro, porque há neste momento várias discussões, nenhum de nós ignora na Europa sobre estas matérias. E, portanto, quod abundant non nocet, e nós estamos vinculados a essa declaração, e, portanto, penso que talvez tivéssemos vantagem em acrescentar isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz. Tem a palavra a Sra. Deputada São Cristas. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para felicitar o Sr. Deputado Carlos Páscoa pelo relatório, dizer que da parte do CDS não há nenhum problema a acomodar estas sugestões, quer do Partido Comunista, quer da Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, e, portanto, por nós esses afinamentos poderão ser feitos sem problema. Já agora para também agradecer o cumprimento do Sr. Presidente da Comissão e dizer-vos que, como eu detesto estar em incumprimento em relação às minhas obrigações, pedi ao nosso líder da bancada para me passar à condição de suplente nesta comissão, de maneira que eu não esteja sempre a faltar e a ter de justificar faltas com o trabalho político, porque certamente é aquilo que o futuro próximo me reserva com toda a certeza. Portanto, espero poder continuar a frequentar esta comissão, mas não com a incumbência de a coordenar e de ter de, obviamente, responsabilizar-me pelo trabalho corrente da Comissão, e portanto também queria dizê-lo e dizer-vos que este curto período foi muito bom. Fico sempre com um bocadinho de pena que não se possa prolongar mais, mas acho que o CDS faria má figura se eu ficasse como membro efetiva constantemente a faltar. Portanto, também dar-vos essa nota a todos e agradecer este tempo que aqui estive com mais presença efetiva.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O CDS não faria má figura nenhuma, mas a Comissão agradece as suas palavras e a sua falta será sentida na sua qualidade de membro de pleno direito desta Comissão. Posto isto, não sei se a Sra. Deputada domicília deseja usar a palavra pelo Bloco de Esquerda sobre o relatório em discussão.
Sobre o relatório, cumprimento do Sr. Relator. Sim. Pronto, cumprimento o Sr. Deputado Relator da. E pronto, e estou de acordo com as achegas, digamos assim, das outras bancadas. Pronto,
deputada, o Sr. Deputado Carlos Páscoa para responder ao conjunto das questões suscitadas.
Sr. Presidente, eu não vejo problema em modificar a redação, enfim, para que possamos manter a unanimidade. Então ficaria o item 2... como atenta à matéria em causa, propõe seu acompanhamento dos desenvolvimentos futuros das medidas relacionadas com a presente iniciativa e dela decorrentes, e a sugestão. À luz da declaração.
Mas a senhora deputada Carla Cruz está.
Eu estou a fazer a declaração.
Do que propôs?
Dos direitos humanos. Direitos humanos ou direitos do homem?
Agora não se pode, há uma resolução da Assembleia.
Direitos Humanos.
Que manda para escrever Direitos Humanos. Às vezes também me engano. Muitas vezes quando.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, podemos proceder à votação do texto nos termos expostos pelo deputado relator. Quem vota contra? Quem se abstém? Sra. Deputada, Sra. Deputada, não percebi se votou a favor, não, votou a favor, ok. Então, você que vota contra, vamos repetir, com quem se abstém, aprovado por unanimidade, felicitações ao Sr. Deputado Carlos Páscoa, deputado relator. Muito bem. Posto isto, entramos no ponto 5º, análise e votação do relatório da audiência com o Sherman do CAD ao CDE. Esta matéria vai ser objeto de votação e talvez de análise ou discussão, porque integra o nosso plano de atividades e foi por nossa iniciativa que esta audiência ocorreu, não obstante outras comissões parlamentares a ela se terem e bem associado. Foi distribuído um documento, enfim, um relatório desta audiência, na qual boa parte dos deputados tiveram a ocasião de participar. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer a este respeito, ou se gostaria de usar a palavra a este título. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e a todos os colegas. Sr. Presidente, só para vincar a importância e o interesse desta audiência ao Chairman do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento ao CDE, ele fez uma intervenção que nós apreciamos e penso que a Comissão teve muito bem até nas observações também que lhe fez. O documento que nos foi entregue na altura e discutido foi um documento muito preciso, em que é destacada a importância da cooperação portuguesa, que é dirigida, segundo a OCDE e bem, em particular, alguns países muito necessitados e que nós temos uma relação muito próxima, como o caso da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe e também de Timor-Leste. Também foi reconhecido o esforço que Portugal tem feito, apesar dos cenários macroeconómicos difíceis que passamos nos últimos anos, mas foi assinalado o esforço que Portugal tem feito na cooperação e também chamámos-lhe a atenção, apesar de Portugal ainda poder fazer mais em termos de despesa ou investimento para a cooperação, chamamos a atenção de que a nível de PIB até podemos não estar ainda no número ideal, mas se formos a dividir aquilo que damos por per capita, então somos os que damos mais no mundo. Um dos que damos mais no mundo, até mais do que alguns países ditos desenvolvidos. Depois, também fomos elogiados por estarmos a fazer esforços fundamentais na cooperação para a área da saúde e para a área da educação. Aquilo, se me permite, Sr. Presidente, que eu assinalava, é repararmos que, de facto, a cooperação de Portugal coincide com as políticas de desenvolvimento que são defendidas pela OCDE e não só também com as política externa pura do Estado português. Portanto, penso que estamos de parabéns e isso foi reconhecido por uma organização com a credibilidade da OCDE. Penso que é bom para nós todos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves, pelas suas considerações. Não sei se mais alguns deputados a usar da palavra. Não sendo o caso, podemos passar à votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado, abstém-se. Sim, Sr. Deputado, não precisa. Não estou a reclamar uma declaração de voto. Nada, nenhuma indignação, Sr. Deputado, nenhuma indignação. Só querem ser rigoroso, Sr. Deputado. Não estou nada indignado, Sr. Deputado. Portanto, se bem entendi, o relatório é aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos políticos e com a exceção do Partido Comunista Português, que se abstém. E do Bloco de Esquerda, que também se abstém. Está a ver, Sr. Deputado? Às vezes é difícil perceber. Os resultados são tão imprevisíveis nesta comissão. Ora bem.
Sr. Presidente, uma declaração de voto só para explicar.
Com certeza, Sr. Deputado.
O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não esteve presente nessa audição e, portanto, nós não desconfiamos da tradução e do relatório. Agora, não estivemos presentes, não pensamos que não é correto votarmos favoravelmente ou contra algo em que não estivemos presentes e, portanto, daí o nosso voto de abstenção.
Muito bem. Pronto. Posto isto, passamos então à aprovação da ata. Espero que, não sei se o Partido Comunista Português tenha condições de participar na aprovação desta ata. Esteve na reunião, teve? Pronto, então faz favor. Muito bem. É um voto de confiança que dão ao autor das atas. Senhora Deputada Isabel Santos, tem a palavra.
Sobre a ata, naquilo que diz respeito à minha intervenção nessa reunião, há aqui questões que são de pormenor, que em nada alteram o sentido, por isso não há motivo nenhum para não ser aprovada. A ata será aprovada e eu farei chegar essas alterações aos serviços.
Senhores Deputados, tantas considerações jocosas foram inapropriadamente feitas por mim ao longo dos tempos sobre as atas, que o efeito foi extraordinário. Todos os deputados se converteram num escrutinadores implacáveis. Mais observações sobre as atas? Sr. Deputado Teixeira da Cruz até fez uma correção por escrito para que a posteridade lhe faça justiça. Mais alguma coisa?
Não, não é
a mim, Sr. Presidente. É. A todos nós. Sr. Deputados, vamos votar as atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade com as alterações que foram feitas, sejam elas quais forem. Posto isto, passamos ao ponto outros assuntos. Ora bem, o ponto outros assuntos só tem um, que é a data da próxima reunião. Temos aqui um problema que envolveu uma abundante reflexão antes de se iniciar a reunião, propriamente dita, enquanto aguardávamos pelo quórum, sobre as limitações associadas à circunstância da próxima semana ser a Semana Santa. Portanto, nós temos um calendário todo revirado pela presença da Assembleia da República, que marcou uma reunião plenária para terça, dia que nós geralmente reunimos, outra reunião plenária para quarta e na quinta-feira, que tínhamos a nossa reunião ordinária. Ora bem, alguns seus deputados, com pertinência, observaram que é natural que muitos de nós não estejam cá na quinta-feira, pelo que talvez houvesse vantagem em fazer a reunião no nosso dia normal, que é a terça-feira seguinte, ou seja, 29 do corrente. Perguntava aos seus deputados. Os seus deputados, do modo geral, é a vossa intenção? Estão cá na próxima semana e justifica-se fazer a reunião ou vamos com isto só complicar a vida de alguns de nós que farão um esforço por estar cá num dia um pouco excêntrico, sendo que os outros, por razões que têm a ver com a semana em causa, estarão ausentes. Qual é o vosso sentimento? Fazemos a reunião na próxima quinta-feira, 29, ou na próxima, terça-feira, 29, ou quinta... Quê? Quinta quê?
29, terça...
A quinta é 17. Não, isso é hoje, peço desculpa. Mais um momento alto da minha interpretação de calendários. Quinta 24 ou terça 29? Quinta 24. Na sua opinião, seus deputados?
Posso?
Quinta de manhã? Sim, para facilitar depois o regresso das pessoas. Sr. Deputado, Paulo Teixeira da Cruz, parece-lhe bem? Quinta de manhã? Muito bem. Sr. Doutor, tão boa nota da quinta-feira de manhã. Eu não tenho mais nenhuma questão, não sei se... Quinta 24 de manhã.
Sim.
Vão todos receber um papelinho, enfim, com essa indicação. Sr. Deputado, vamos ver que sim. Sr. Deputados, há alguma questão que desejem suscitar? Não sendo o caso, muito obrigado a todos. Então, até à próxima quinta-feira.